que originaram limitações ao financiamento da mesma. E, por outro, tornar claro que é urgente preservar um espaço mágico que está em processo de candidatura a património da Unesco, tem um património histórico edificado fabuloso e um património natural extraordinário, que contém uma biodiversidade singular. Tudo isto está em risco por força das alterações climáticas, por força da perda de receitas das visitas, por força da pandemia. A Mata Nacional do Bussaco impõe-nos um especial dever de conservar o que existe e preservar o que é raro. Espera-se, pois, oportuna e justa a aprovação desta Assembleia para uma proposta com um impacto orçamental inexpressivo, mas que, para a Mata, se afigura essencial e imprescindível, desde logo para fazer face a obrigações financeiras com as candidaturas já efetuadas a diversos fundos europeus. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Artigo 263-A, alteração a uma portaria que define os preços dos cuidados de saúde e de apoio social prestados nas unidades de cuidados continuados integrados e ambulatório. Para o efeito, Sr. Deputado Viana Cunha do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. É preciso fazer mais do que vem proposto no Orçamento de Estado 2021 ao nível da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Estamos aqui a falar de uma proposta que traz um aumento percentual igual para todas as tipologias de resposta, ignorando aquelas que são as especificidades e aquelas que são as idiosincrasias de cada uma delas e, portanto, entendemos que mais do que um reforço é também necessário ter em conta estas especificidades, mas também ter em conta a igual distribuição geográfica para combater aquelas que são as assimetrias regionais ao nível das respostas nesta área tão importante para os cuidados de proximidade, mas também para a própria coesão social e, nesse sentido, o PAN apresenta aqui uma proposta que deixamos o repto aos restantes partidos de acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 183-A, reforço urgente de camas e equipas de cuidados paliativos, por forma a assegurar a cobertura nacional, tanto nos serviços hospitalares como no domicílio. Para o efeito, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha ideia que a proposta que estava associada era à Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados.
A inscrição que o CDS-PP fez, na pessoa de Vossa Excelência, foi para o artigo 183-A.
Muito bem, Sr. Presidente. Aproveito então esta inscrição para, na sequência da intervenção do PAN, aproveitar estes 43 segundos para falar sobre cuidados continuados e cuidados paliativos, o que é pouco, mas é ironicamente proporcional à importância que o Governo tem dedicado a estes temas e, portanto, até acaba por resultar com bastante consonância. No essencial, o Governo promete um aumento da rede, um investimento num aumento da rede de cuidados continuados, passando ao lado daquilo que é essencial, que é a sua sustentabilidade financeira, uma vez que, desde 2011, não há uma revisão de preços digna desse nome, sendo que os custos correspondentes destas instituições têm aumentado por via do salário mínimo, da TSU e até do próprio Covid. Por isso apresentamos uma proposta de atualização das diárias desta rede e de apoios extraordinários para o Covid, exatamente para garantir que os utentes continuarão a ter resposta e a rede continua a existir. E como recentemente na Comissão de Saúde os senhores deputados do Partido Socialista se mostraram particularmente sensíveis e disponíveis a este tema, não vejo como não honrarão a sua palavra, aprovando aqui a proposta do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 263-A, alteração à Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. Deputado Duque Carneiro, PSD. Faz...
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o PSD apresenta uma proposta que visa corrigir uma grave alteração efetuada no Orçamento Suplementar de 2020, nos limiares do visto prévio do Tribunal de Contas. A nossa proposta é de combate à corrupção. Hoje podemos ter contratos celebrados que totalizam com o mesmo fornecedor o valor de quase 1 milhão de euros. Estes contratos não são sujeitos a nenhum controlo de legalidade prévio e talvez um dia sejam fiscalizados. Se tivermos 100 fornecimentos de 1 milhão de euros cada um, teremos contratos que ascendem a 100 milhões de euros, mais ou menos. O PSD pretende, com a sua proposta, impor o reforço do papel do Tribunal de Contas, o controle da despesa pública e que sejam divulgados no site do Tribunal todos os contratos que passam a estar dispensados de visto prévio ao abrigo do regime que foi aprovado em julho. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 263-B, alteração à lei quadro das entidades reguladoras. Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as entidades reguladoras atuam na defesa do interesse público, protegem os direitos dos consumidores, promovem a defesa da concorrência e não estão sujeitas aos poderes de tutela do Governo. No passado recente, o PSD deu importantes contributos para uma verdadeira independência, ao impedir a renovação dos cargos de direção das entidades, ao submeter os indigitados ao filtro da CRESAP e ao escrutínio prévio do Parlamento. Mas este Governo Socialista convive mal com as entidades reguladoras independentes. Veja-se a nomeação do Ministro Centeno para o Banco de Portugal, veja-se a nomeação de destacados militantes socialistas e membros de gabinetes do Governo para funções de supervisão. Este é o Governo que, através das cativações, impediram as entidades reguladoras de fazerem importantes trabalhos de pesquisa e de avaliação, por falta de recursos humanos. Por isso aproveitamos este Orçamento de Estado para introduzir uma norma que liberte as entidades reguladoras da possibilidade de poderem contratar os seus técnicos. Uma economia que se pretende competitiva, que atrai investimento, que cria emprego e que oferece melhores preços aos consumidores, não é compatível com a tutela sobre as entidades reguladoras, impedindo-as de contratação dos seus técnicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 264-A aprova o regime jurídico-laboral dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado. Para o efeito, o Sr. Deputado Alexandre Vieira, do Bloco de Esquerda. Peço desculpa, o Sr. Deputado Alexandre Vieira, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Bloco de Esquerda tem vindo a chamar a atenção para o estado dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Para problemas antigos, o Ministério anuncia intenções, mas não se vislumbra nada de concreto. De um lado, os portugueses espalhados pelo mundo desesperam à espera de um agendamento que demora meses a ser concretizado. Do outro lado, a escassez crónica de trabalhadores, a falta de atratividade da carreira e a sobrecarga laboral não ajudam à solução do primeiro problema. E nem tudo pode ser resolvido pela desmaterialização dos procedimentos, nem pela externalização dos serviços que podem não garantir a idoneidade necessária. Para nós, é já uma certeza que os trabalhadores dos serviços consulares e das residências oficiais do Estado português têm sido sistematicamente ignorados pela tutela. Desde a desproteção na saúde e na reforma, à ausência de atualização das tabelas salariais e cambiais, até às carreiras que perderam a atratividade a ponto de alguns consulados estarem encerrados. Não se admite que sejam abertos procedimentos concursais num conjunto de países onde são oferecidos salários abaixo do mínimo e abaixo do custo de vida. Esta situação afigura-se como grave e de resolução urgente. Estes trabalhadores representam o Estado português e devem ser tratados com a devida dignidade e sendo o elo de contacto essencial da diáspora. O reforço destes serviços, a proteção social e as reformas, a valorização remuneratória e cambial e da carreira são reivindicações justas e urgentes às quais importa dar resposta. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. Vamos agora ao artigo 265-A, aditamento à Lei 2/2020, que aprova o Orçamento do Estado para 2020. Para o efeito, dou a palavra à deputada Maria Manuela Rola, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. A inércia deste Governo no combate à especulação imobiliária mantém-se. Ainda não existe alteração à lei dos vistos gold, ainda não regulamentou a lei de combate ao assédio imobiliário. Nem os mínimos têm vindo a cumprir. E agora, quando temos a maior crise que o setor lojista já viu, o Governo vai empurrando com a barriga as respostas que deveriam baixar rendas especulativas e que abusivamente mantém o rentismo que afunda a economia. Já o imobiliário continua a ser um dos setores menos afetados. E, mais uma vez, a inércia é gritante. Não existiu disponibilidade nem da direita nem do PS para sequer discutir um regime extraordinário de redução de rendas para lojas, retalho, restauração, com perdas de faturação apresentado pelo Bloco de Esquerda em julho. Quis o Governo e o Partido Socialista, mais uma vez, fazer pelos mínimos, sem assumir a responsabilidade dos valores altíssimos que afundam agora pequenas e médias empresas. Pois bem, o resultado está agora à vista. Uma crise máxima à nossa porta, literalmente. O Governo, com respostas remendadas, tem acrescentado crise à crise. Ora, está na hora de começar a combatê-la.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 265-A, alteração ao Decreto-Lei 111 de 2011, sujeita os lanços e sublanços das autoestradas de Secutos do Algarve, Beira Interior, Interior Norte e da Beira Litoral Beira Alta ao regime de cobrança de taxas de portagem aos utilizadores. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Temos hoje aqui uma oportunidade de ouro para sermos justos com o interior do país e também com o Algarve. Agora, ninguém mais pode dar qualquer tipo de desculpa, porque a partir de hoje, ou é ou não é. Ou sim, ou sopas. Ou queremos equilibrar o território, ou não queremos. O que o PSD propõe é uma redução das taxas de portagens das ex-scute de 50% para veículos de combustão e 75% para carros elétricos. Falo não só por imperativos de coesão territorial, o que já seriam, aliás, razões de sobra, mas porque, sendo os portugueses todos iguais, não podem uns ser mais iguais do que outros e não podem uns ser lembrados e outros esquecidos. O Governo reduziu, e muito bem, o preço dos espaços sociais para que as pessoas tivessem mais mobilidade. Mas, como todos sabemos, estas medidas, que custaram 180 milhões de euros, tiveram verdadeiros impactos em Lisboa e no Porto, e no resto do país não se sentiram absolutamente nada. E, portanto, nos outros lados do país em que não há transportes públicos, o Governo, o poder político, o Estado tem que incentivar o uso do transporte individual. Por isso, senhores e senhoras deputados, nada mais lógico do que não castigar o uso do automóvel e, com isso, promover circulação entre regiões do interior e, com isso, também torná-las mais atrativas e mais distantes do definhamento que, dia para dia, vão sentindo. Apelamos, por isso, para que esta nossa proposta seja acolhida, para que todos, corajosamente, é preciso ter coragem para tomar esta medida, possamos verdadeiramente fazer a diferença. É com isto que nós, é com isto que nós contamos e é este apelo que fazemos aos outros grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Quando foram criadas as antigas scoots, as denominadas vias sem custo para o utilizador, sem taxas de portagem, foram medidas bastante positivas, constituindo fatores de coesão territorial, de combate às assimetrias, para as regiões onde foram criadas essas vias. E muito em particular no Algarve, sem vias alternativas, e também nas regiões do interior. Depois veio a Troika e o Governo PSD-CDS. Desferiu uma machadada no desenvolvimento dessas regiões, ao impor portagens no Algarve e nas regiões do interior, com o apoio do PS, já agora. A seguir, vieram os governos do PS, que não tiveram a coragem política para acabar com o garrote das portagens, só têm servido para enriquecer as concessionárias privadas. E veja-se, este Orçamento de Estado contempla mais 1.218 milhões de euros para essas vias, portanto, encargos líquidos, no fundo, que passam do Estado para as concessionárias privadas. Neste caso, as rodoviárias têm esse valor. Pois faltam verbas para o investimento público, para as empresas, para responder à emergência social e económica. Faltam verbas para as famílias, faltam verbas para combater a crise. E as concessionárias, pelos vistos, não pagam nada com esta crise e continuam a enriquecer. É preciso não esquecer, e temos memória, que o Primeiro-Ministro prometeu acabar com as portagens no interior e no Algarve. Nada cumpriu, a palavra dada, afinal, não foi palavra honrada. E o Governo avança com ridículos e míseros descontos que só servem para enganar os utentes e as populações. O que se impõe, na opinião do Bloco de Esquerda, é a eliminação das portagens,